podemos iniciar? Gente, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião, né? A 25ª reunião pública ordinária do dia 31 de agosto de 2020. Declaro aberta a 25ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2020. Solicito o segundo secretário, vereador Tanaúza, por favor, para fazer a oração do Pai Nosso. Vamos colocar em discussão e votação as atas da 24ª reunião pública ordinária e da 9ª reunião pública extraordinária. Atas em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Atas aprovadas por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária, vereadora Sônia, com a palavra.
Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os vereadores e a todos os ouvintes. Correspondências recebidas. 1. Ofício número 048/2020 da Secretaria da Fazenda do município de Bicas, no qual encaminha o decreto número 1305/2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 65.654,33 nas dotações do município. 2. Relatório de horas extras e adicional noturno do município de Bicas, referente ao mês de agosto de 2020. A seguir, eu vou fazer a leitura de ofícios relacionados aos partidos que vão concorrer ao pleito em 2020. Ofício número 02/2020. A excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. Assunto: informação. Bicas, 31 de agosto de 2020. Excelentíssima presidente, vimos por meio deste, muito cordialmente, informar que Bicas agendou sua convenção municipal visando pleito eleitoral de 2020 para o dia 8 de setembro próximo, a 6 fundos. Junto a este, encaminhamos o edital de convocação da referida convenção, devidamente encaminhado à Justiça Eleitoral, solicitando a sua leitura na próxima reunião ordinária e também sua publicação no quadro de avisos desta Casa Legislativa. Sem mais nada a tratar, aproveito para externar edital de convocação, convenção municipal. O presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, do município de Bicas, na forma da legislação eleitoral vigente e do estatuto desta agremiação partidária, convoca os convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto para comparecerem à convenção municipal do PTB de Bicas, a ser realizada no dia 8 de setembro de 2020, com início às 19 horas e término às 21 horas, no Espaço Cultural Dr. Jorge Franklin, a Rua Barão de Catas Altas, número 6, Fundos, nesta cidade, para deliberação da seguinte ordem do dia: eleição dos candidatos do PTB aos cargos de prefeito e ou vice-prefeito nas eleições majoritárias no próximo dia 15 de novembro, se for o caso. Eleição dos candidatos do PTB ao cargo de vereador nas eleições proporcionais no próximo dia 15 de novembro. Definição dos números a serem utilizados pelos candidatos a vereador do PTB através de sorteio, se for necessário. Definição do responsável pelo Comitê Financeiro de Campanha e do representante do PTB junto à Justiça Eleitoral. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. Bicas, 31 de agosto de 2020, Geraldo Magela Longo dos Santos, presidente do PTB Bicas. Atenção, não será permitida a entrada no local de nenhum filiado que não esteja usando máscara de proteção. Além disso, solicitamos que todos respeitem um distanciamento mínimo adequado. A seguir, também a leitura do Partido Liberal de Bicas. Digníssima presidente da Câmara Municipal de Bicas, senhora Elizabeth Gouveia Silva. Senhora presidente, o presidente da Comissão Provisória do Partido Liberal de Bicas, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o Estatuto Partidário, convocou os seus filiados, vereadores, deputados estaduais e federais do partido, com domicílio eleitoral neste município e que estejam aptos, de acordo com o nosso estatuto, para a convenção municipal do Partido Liberal de Bicas, a realizar-se a 5 de setembro de 2020, às 9 horas e 30 minutos, em primeira chamada, e 30 minutos após, em segunda e última chamada. Segue em anexo o edital. Senhor Ramilo Rodrigues de Oliveira Filho. Edital de convocação. O presidente do Partido Liberal do município de Bicas, na forma da legislação eleitoral vigente e do estatuto desta agremiação partidária, convoca os convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto para comparecerem à convenção municipal do PL de Bicas, a ser realizada no dia 5 de setembro de 2020, com início às 10 horas e término às 12 horas, na Rua Santa Teresa, número 995A, desta cidade, para deliberação da seguinte ordem do dia. 1. Escolha dos candidatos do Partido Liberal, PL de Bicas, aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições majoritárias no próximo dia 15 de novembro. 2. Escolha dos candidatos do Partido Liberal, PL de Bicas, ao cargo de vereador nas eleições proporcionais no próximo dia 15 de novembro. 3. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias. 4. Sorteio dos respectivos números para os candidatos a vereador do PL de Bicas. 5. Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal do PL, conforme os termos do artigo 2, parágrafo 3 do Estatuto do Partido Liberal. 6. Designação de um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da eventual coligação no que se refere ao processo eleitoral, bem como a designação de delegados na forma do artigo 5º da Resolução 23.609/TSE. 7. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. Bicas, 28 de agosto de 2020. Ramilo Rodrigues de Oliveira Filho, presidente municipal do PL de Bicas. É obrigatório o uso de máscara para entrar no local. Digníssima presidente da Câmara Municipal, senhora Elizabeth Gouveia Silva. Senhora presidente, o presidente da Comissão Provisória dos Republicanos de Bicas, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Partidário, convocou os filiados, os vereadores, deputados estaduais e federais do partido, com domicílio eleitoral neste município e que estejam aptos, de acordo com o Estatuto, para a Convenção Municipal dos Republicanos, a realizar-se no dia 5 de setembro de 2020, às 9h30, em primeira chamada. E, senhor Ramilo Rodrigues de Oliveira, presidente da Comissão Executiva Municipal dos Republicanos de Bicas. Edital de convocação. O presidente da Comissão Executiva do Partidário e da legislação eleitoral vigente convoca os membros partidários, vereadores, deputados estaduais e federais, senadores que compõem o colégio eleitoral previsto no artigo 23 do Estatuto Partidário para a Convenção Municipal, que será realizada no dia 5 de setembro de 2020, na Rua Santa Teresa, número 995A, das 10 horas às 12 horas, nesta cidade, para as deliberações que compõem a ordem do dia. 1. Escolha dos candidatos republicanos de Bicas aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições majoritárias do próximo dia 15 de novembro. 2. Escolha dos candidatos do Republicanos de Bicas ao cargo de vereador nas eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro. 3. Deliberação sobre propostas de coligações majoritárias em outras agremiações partidárias com vista ao pleito eleitoral de 15 de novembro de 2020. 4. Havendo coligações, escolha de sua denominação de seu representante delegado perante a Justiça Eleitoral. 5. Sorteio dos respectivos números para os candidatos a vereador do Republicanos de Bicas. 6. Fixação dos valores máximos de gastos na campanha eleitoral por candidato. 7. Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal do Republicanos para decidir sobre coligações, inclusive para excluir o partido das que fizer parte ou incluí-lo em outras, aceitar ou rejeitar a inclusão de outros partidos nas coligações em que o partido for integrante, substituir ou aceitar substituição de candidatos da coligação, aprovar novos candidatos pelo partido e complementar ou suprimir o número de candidatos a vereadores, decidindo, nessa hipótese, quais excluir da nominata. 8. Designação de um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da eventual coligação no que se refere ao processo eleitoral, bem como a designação de delegados na forma do artigo 5º, na resolução 23.609 do TSE. 9. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. Bicas, 28 de agosto de 2020, Ramilo Rodrigues de Oliveira, presidente da Comissão Executiva Municipal do Republicanos de Bicas. É obrigatório o uso de máscaras para poder entrar no local. A seguir, vou ler o ofício da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação para a Câmara Municipal de Bicas. Assunto, parecer social. Com meus cordiais cumprimentos, venho através deste encaminhar a planilha com os dados das informações sobre a concessão de materiais de construção, Lei número 1639/2023, pró-reforma, de acordo com o artigo 6º-A da Lei Municipal número 1906/2019. A planilha com as seguintes informações, foram enviadas através de e-mail nesta data. Informamos ainda os requerentes que são beneficiários do programa Bolsa Família estão automaticamente inseridos no Cadastro Único do Governo Federal e, portanto, possuem NIS. Os requerentes que não possuem NIS tiveram o parecer desfavorável. Os pareceres desfavoráveis sem NIS foram justificados através do laudo da Defesa Civil por se tratar de calamidade pública. Os requerentes que possuem per capita acima de R$ 178,00 com pareceres favoráveis foram justificados através do laudo de vistoria da Defesa Civil e ou através do Estatuto do Idoso e do Deficiente, que são leis federais. Os requerentes beneficiários do AE Auxílio Emergencial, com per capita acima de R$ 178,00, tiveram o parecer favorável por se tratar de renda familiar temporária. Atenciosamente, Secretária de Assistência Social, Maria Gorete Pereira Matos. Encontre-se aqui o documento, senhora presidente. Só isso, senhora presidente.
Então, dando continuidade à nossa reunião, vamos para os informes das comissões. Vereador Tanaúzo, com a palavra.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 56, 2020. Projeto de Lei Ordinária do Executivo, número 49, de 2020, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóveis por meio de contrato de compras e vendas. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento em forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 57 de 2020. Projeto de Lei Ordinária número 51 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 40 mil e dá outras providências. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, essa fica a cargo do plenário desta casa. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer número 58, 2020. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo, número 48, 2020. Determina sobre recebimento receitas médicas pelas farmácias e drogaria no município de Bicas e dá outras providências. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Só isso, senhora presidenta.
Informes do executivo? Nenhum, vereador. Entrada de proposições. Projeto, vereadora Sônia Maria Pereira Matos, com a palavra.
Antes de proceder à leitura desse projeto. Eu gostaria de agradecer ao vereador Rafael Aquino pela sugestão. Muito obrigada. E contar também com o apoio de todos os vereadores. Desde já agradeço. É um projeto de lei ordinária de 2020. Altera a lei número 1.468, de 28 de setembro de 2009, para incluir o título Pedagogo Destaque. A Câmara Municipal de Bicas decreta, artigo 1º, os artigos 1º e 2º da Lei 1.468, de 28 de setembro de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam instituídos a fim de serem concedidos anualmente pelo Poder Legislativo como prêmio em virtude da contribuição realizada em prol da educação municipal, os seguintes títulos. 1. Professor emérito de Bicas. 2. Pedagogo destaque. Artigo 2º. Serão selecionados 2 profissionais da educação, um que seja professor e o outro que seja supervisor pedagógico, mesmo que aposentados, ambos com atuação no município, que receberão, respectivamente, os títulos de professor emérito de Bicas e pedagogo destaque. Artigo 1º. A escolha dos profissionais que se trata no caput será feita por comissão especial designada exclusivamente para este fim, comissão esta que, além das disposições regimentais aplicáveis, deverá ter a participação do secretário municipal de educação. Artigo 2º, parágrafo 2º. Os títulos concedidos em virtude desta lei serão entregues solenemente quando da entrega da placa vereador José Cúgula. Artigo 2º. Fica revogado o artigo 3º da Lei número 1.468, de 28 de setembro de 2009. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021. Justificativa. O presente projeto visa estender a concessão de honraria a um profissional da educação que hoje é um dos principais articuladores do nosso município, os supervisores pedagógicos. Muitas vezes, as pessoas acreditam que todo o processo educacional é de responsabilidade exclusiva do professor. Para mim, que tenho uma vida dedicada à educação, essa ideia soa absurda, já que sei do peso que os professores carregam, mas também sei que eles não carregam este fardo sozinho. O patrono da educação brasileira, Paulo Freire, já dizia: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Neste processo de aprendizagem, cada peça desempenha um importante papel. Papel do supervisor escolar vai desde socializar o saber docente, isto é, os aspectos das atividades escolares. Desta forma, acredito que seja natural que seja extinto uma solenidade que é dedicada à educação devemos dispensar um momento para homenagear este profissional. Por isso, apresenta a proposta de criação do título Pedagogo Destaque. Escolha a palavra pedagogo, por ela ser mais adequada às funções de um supervisor escolar do que a palavra supervisor. Enquanto a última faz parecer que o profissional apenas gerencia os professores. A primeira retoma o sentido grego da palavra pedagogo, que é aquele que conduz a educação. A função de um supervisor, chamemos pelo nome que for, é e sempre será a de conduzir como maestro os docentes e discentes no processo educacional. Entrando em questões técnicas, também altero a forma de composição da comissão de escolha desses profissionais para adequá-las às seguintes às previsões regimentais, já que a forma original da lei, além de afrontar o nosso regimento, também institui comissão com número de membros par, o que causa empates incontornáveis. 2. Não prevê como resolver questões como impedimentos. 3. Não dispõe sobre o processo de votação. Por isso, a alteração do artigo 3º na lei original, tornando a responsabilidade de fazer essa importante escolha, atribuição de comissão especial, suprindo assim esses problemas através das soluções que já existem em nosso regimento, mantendo a participação do Poder Executivo na escolha, mas deixando a cargo da Câmara e quem concede a honraria e quem representa a nossa comunidade a atribuição de fazer tal escolha. Não poderia deixar de adentrar aqui, já que falamos em questões técnicas, de abordar a questão da competência para a iniciativa desta lei. Em um primeiro momento, pode parecer que existe um vício de iniciativa, já que estamos falando de uma honraria entregue pela Câmara. Dá a falsa impressão de ser a atribuição da mesa diretora, da qual faço parte hoje. Contudo, não estamos falando de nenhuma competência exclusiva, já que não é alterada a estrutura administrativa, obviamente. Nem estou dispondo sobre novos gastos. As previsões orçamentárias próprias já existem desde 2009. Tampouco a matéria se enquadra em nenhuma outra previsão do artigo 91 da Lei Orgânica. Diante de todo exposto sabedora de que os senhores vereadores são incansáveis defensores da valorização dos profissionais da educação, conto com o apoio dos pares na aprovação desta lei. Em 31 de agosto de 2020, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Marques.
Dando entrada agora nas indicações, vou passar a palavra ao vereador Joel Milão para apresentar suas indicações número 118 e 122.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os ouvintes, ao João. Indicação número 118. Senhora presidente, solicito ao senhor prefeito que efetue reparos no esgoto do banheiro da nova base do SAMU. Justificativa. Ganhamos em agilidade no socorro transferir o SAMU para uma localização mais central em nossa cidade. Contudo, o banheiro da nova base está com problema no esgoto e apresentando um mau cheiro muito forte. Assim sendo, peço que seja resolvido esse problema. Em 31 de agosto de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 122. Senhora presidente, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito que construa cerca elétrica nos fundos da base do SAMU. Justificativo, os muros, o muro nos fundos, na verdade é os muros mesmo, são dois muros, nos fundos é muito baixo e gera insegurança. Dessa forma, peço a construção de uma cerca elétrica para proteger a base. Em 31 de agosto de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhora presidente.
Vereador Diego.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os ouvintes e o nosso eterno companheiro João. Indicação número 119, senhora presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja pavimentada com massa asfáltica a subida da rua Carmélia Agrelli no sentido da José Maria Veiga. Justificativa: o trecho é de pé de moleque e o que ocasiona o crescimento de mato ao redor dos blocos, tornando-se a subida muito escorregadia e praticamente impossível de se subir quando chove. Como o trecho é muito íngreme, às vezes, até mesmo para pessoas pedestres normais subirem, fica muito difícil. Assim sendo apresentada essa indicação, já que foi recentemente feito um procedimento licitatório para asfaltamentos, em 31 de agosto de 2020, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só essa indicação, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, servidores, João. Apresenta a indicação de número 120, onde solicito da Secretaria de Assistência Social que providencie o cadastro ou regularização do Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa referente a 2020, bem como a habilitação e procedimentos para que o fundo possa receber contribuições de pagamentos de imposto sobre a renda, assim como para outros fundos. Justificativa: até 15 de outubro, os municípios podem cadastrar fundos dos direitos da pessoa idosa referente a 2020. O formulário online está disponível tanto para cadastro quanto regularização no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que engloba a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. A atualização deve ser feita pelo conselheiro municipal. A regularização destes fundos municipais do idoso contribui para ações que visem ao fortalecimento de políticas públicas eficazes para este público. Para o cadastro, são necessárias informações como CNPJ, número do banco, agência e conta bancária exclusiva para a gestão dos recursos do fundo. O cadastro levantará informações sobre o andamento de processo em relação aos fundos, com o objetivo de reunir dados necessários para o registro e regularização que permitam o recebimento de doações dedutíveis do imposto de renda. Além disso, a medida auxilia na implementação de uma política de fortalecimento dos conselhos da pessoa idosa em todo o país. Imposto de renda, em 30 de julho, ocorreu o primeiro repasse das doações efetuadas em documento de arrecadação de receitas federais, o DARF, no Programa Gerador de Declarações do Imposto sobre a Renda. No total, foram entregues cerca de 22.800.000 a 428 fundos, correspondendo a 21.297 doações. Tais doações contribuem para o financiamento de programas, projetos e ações para a promoção, a inserção e o desenvolvimento da cidadania e política pública para idosos, bem como asseguram os direitos desse público, além de criar condições para promover a autonomia, integração e participação efetiva desse segmento da sociedade. Em 31 de agosto de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. A indicação de número 121... Solicito da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer que envie comunicação aos projetos esportivos beneficiados, informações sobre as portarias do Ministério da Cidadania que autorizam a aquisição de EPI, para a proteção ao coronavírus e a possibilidade de uso dos recursos para aquisição de cestas básicas, de acordo com a portaria número 458, que altera a portaria 353 e determina que, a partir de agora, os valores provenientes de aplicação financeira dos recursos captados poderão ser utilizados para a compra de equipamentos de proteção individual, EPI, como máscaras, luvas, álcool em gel, 70%. A intenção é permitir maior proteção contra a infecção por Covid-19 nos projetos em ato ou que tiveram sua execução financeira para a compra de equipamentos de proteção individual que vão servir para reforçar a proteção aos beneficiários e a todos envolvidos quando houver retomada das atividades. Em abril, o Ministério da Cidadania já havia publicado a portaria 353 como ação para minimizar os efeitos da chegada do vírus ao Brasil e reduzir os impactos no programa para proponentes que ganharam mais tempo para captar recursos, possibilitando realizar as reuniões da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte por meio de videoconferência, ressaltando que nós fizemos aqui a reunião online da comissão, em Bicas também. A portaria 353 alterou temporariamente as regras sobre tramitação, análise, captação, execução e aprovação dos projetos da Lei de Incentivo, em razão da pandemia do novo coronavírus, e estendeu em um ano o prazo de captação de recursos para projetos desportivos e paradesportivos que já tenham atuação beneficiária de projetos em que originalmente havia previsão de fornecimento de lanches. Em 31 de agosto de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Entrando agora nas moções, vereador Rafael, para apresentar a moção número 28.
Apresento, senhora presidente, moção de número 28, 2020, moção de aplausos. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada ao Colégio Municipal Coronel Reto Júnior pela chegada dos seus 60 anos de existência na data de amanhã. Justificativa, apresento esta moção para parabenizar a direção, professores, funcionários, alunos e seus pais, que atualmente fazem parte desse importante colégio, bem como todos aqueles que por lá passaram nesta rica e vitoriosa história, onde foi muito importante para a formação de cidadãos biquenses e de grandes profissionais. Aproveito esta proposição para também parabenizar o excelente trabalho que vem sendo realizado por todos, onde pude comprovar estando presente em alguns eventos da escola, principalmente sua belíssima feira cultural. Deixo aqui meu desejo de ainda mais sucesso e realizações no futuro desta grandiosa escola. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 31 de agosto de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vereador Tiago, com a palavra, para apresentar a sua moção número 29.
Boa noite a todos presentes. Moção 29/2020, senhora presidente. Fica registrada a moção de protesto ao governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, em apresentar o projeto de lei criando o piso salarial da enfermagem no estado de Minas Gerais. Justificativa: a enfermagem não possui um piso salarial nacional, o que representa o verdadeiro descaso como uma das profissões mais importantes para a saúde da população brasileira. Em razão disso, o Conselho Regional de Enfermagem de Minas, COREM-MG, liderou um movimento para requerimento junto ao governador do estado, Romeu Zema, para apresentação de projeto com a instituição do piso salarial da enfermagem. Conforme dispõe a Lei Complementar Federal número 103/2000, os governadores de estado estão autorizados a apresentar projeto de lei criando piso salarial regional por categoria, quando inexistente o piso nacional. Trata-se de reconhecimento necessário a esta categoria profissional de fundamental importância, principalmente no atual momento de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Assim, é de extrema importância que esta Casa Legislativa se posicione a favor desses profissionais e encaminhe o ofício com a presente moção ao governador do estado, Romeu Zema, a fim de demonstrar o apoio da Casa de Representação do Povo de Bicas ao movimento em favor do piso salarial da enfermagem. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 31 de agosto de 2020. Tiago Henrique, vereador proponente. Só isso.
Assuntos urgentes. Vereador Joel.
Pela ordem, senhora presidente, eu vou falar de um assunto aqui, já foi até resolvido, mas eu achei um absurdo. Tudo você acha um absurdo? Não, tudo eu acho um absurdo, não. É um absurdo mesmo. Tem coisa que é um absurdo. A gente sabe da obra ali na Prefeita Oliveira Souza, sabe que dá trabalho, acontece problemas e problemas, é normal. Agora, a máquina passar lá, na parte de baixo da Melo Viana, arrebentar um fio que vai direto para o prédio lá que mora 7 famílias e deixar 2 dias e 2 noites sem luz, é um absurdo. A gente tem que... Me chamaram lá no segundo dia, as moças, eu fui lá gravar um vídeo, a moça falou no vídeo lá, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe dos problemas, não é fácil fazer uma obra grande, mas tem que ter respeito com as pessoas que moram ali, ué. Arrebenta e não resolve, como é que é isso? A CEMIG falou assim, não é problema meu, é problema da prefeitura. 2 dias para ir comprar um cabo, alguma coisa em Juiz de Fora. Aí a gente fica... É complicado, é chato um negócio desse. Perderam tudo dentro da geladeira, entendeu? A moça ficou... Eu fui chamado pelas famílias, estava todo mundo lá na hora que me chamou. A gente foi lá, não foi lá agredir ninguém. Foi lá pedir uma solução. No outro dia de manhã, já estava encaminhado também para resolver. A gente entende isso, mas não precisa chegar a esse ponto. Deu problema, no outro dia resolve. A prefeitura tem dinheiro, tem funcionário, tem carro para resolver as coisas o mais rápido possível. Não pode deixar as pessoas, uma família toda, 7 famílias à mercê, sem luz, 2 dias e 2 noites. É só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu tenho alguns assuntos aqui para trazer para os colegas. Alteração do calendário. Os senhores receberam aí? Esse calendário ele foi feito no início do ano, só que, devido à pandemia, né, houve alteração na data da eleição. E eu pedi a Rosana para refazer. Então, no dia... Como, por exemplo, aqui, no dia 5 de outubro, tem a reunião, não é? Então, nós colocamos aqui, quer dizer, ela não teria por causa da eleição. Agora, passou, vai ter a reunião no dia 5. No dia 12, também não estava constando, né? Do dia 13, então, a mudança foi no dia 5 de outubro, que não teria reunião. Vai acontecer a reunião normalmente. E em novembro, no dia 3, que não teria, e teria reunião no dia 16, que será o dia após as eleições. Então, houve essa mudança, a reunião será na terça-feira, dia 3, porque a segunda é feriado, e essa, a que seria dia 3, foi cancelada. Então, nós vamos ter a reunião no dia 3 de novembro, terça-feira, e a do dia 16, que era uma reunião normal na segunda-feira, ela foi substituída pela do dia 3, porque é na segunda-feira, um dia após a eleição, que essa mudança do calendário eleitoral, nós fizemos essa adequação para atender melhor. Tá? Então, vão continuar as 4 reuniões nos meses de setembro, outubro e novembro. Essa foi essa proposta nossa para estar adequada e ter as 4 reuniões mensais. Né? Tem a correspondência que foi enviada à lei orçamentária, foi enviado para cada vereador, né, por e-mail. E, então, ela foi protocolada no dia 25, cada um dos senhores recebeu, e aí cada um olhar, estudar alguma modificação que acha interessante. E eu vou ler aqui o memorando, número 95, com relação também ao orçamento, que é sobre as emendas impositivas, né? É, Bica, 31 de agosto de 2020, senhores vereadores da Câmara Municipal de Bicas. O assunto são as emendas impositivas. Tendo aportado nesta casa a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2021, venho por meio deste informar-lhes que a projeção de valores das emendas impositivas é de R$ 41.582,39 por vereador. Aí cumpre-me reforçar que no valor acima referenciado, 50% dos recursos devem ser destinados à saúde nos termos da lei. E, tendo em vista que as emendas impositivas não são votadas, mas necessitam de análise da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, solicito que sejam encaminhadas à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça até dia 30 de setembro do ano corrente. Tá? Então, os vereadores que possam fazer a leitura e essa lei orçamentária ela pode ser discutida ou alguma alteração pode ser feita. E com relação aos valores do orçamento impositivo, está aí. Nossa Senhora. Está aí para cada vereador estudar e apresentar a sua proposta. Tá bom? Então, seguindo, mais ninguém queira comentar assunto urgente? Então, eu vou solicitar da primeira secretária, vereadora Sônia, por favor, que faça, que verifique a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Então, entrando a segunda parte, vamos colocar, então, em primeira discussão e primeira votação, o projeto de lei ordinária do Executivo número 49/2020, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. Em primeira discussão. Vereador Diego, com a palavra.
Senhor presidente, eu gostaria de uma informação para saber que tipo de imóvel que será comprado pelo contrato de compra e venda e qual a finalidade dele, porque pela leitura do nobre vereador Tanaúza, a gente fica às escuras. Eu só queria essa informação. Tanto é que eu vou solicitar a informação também no próximo, que é o crédito especial de 40 mil. É a mesma coisa? É porque o projeto está obscuro, entendeu? Não consta nem nada. Aí, por favor, se vocês puderem nos explicar.
Ele consta, só que a leitura do parecer é a leitura e a só conclusão jurídica, né? Pois não, vereador. Esclareça.
Pela ordem. Não, porque o vereador Tanaúza leu o parecer bem resumido, né? E como foi dada entrada aqui de forma urgente, até na semana passada, nós da comissão, eu, Marcelo Tanaúza, reunimos, porque primeiro veio o pedido de autorização, né, para a Câmara autorizar a compra do imóvel, que é o lote. O vereador Tanaúza já vem pedindo há muito tempo, né, já vem conversando, a aquisição de um lote lá no Campo do Leopoldina, né, lá para cima, lá para fazer a via pública, né, que vai sair na...
Zé Varanda.
Vai sair no Zé Varanda. Então, assim, é um projeto para autorizar a compra, que é justamente uma faixa, é um terreno, para compra. Tem todas as especificações, o vereador Diego, todos os vereadores.
Fechou a passagem.
Aí é o seguinte, tem memorial descritivo, né? Área a ser desmembrada, área total do lote 426,83 metros quadrados, área a ser desmembrada 176 metros, 106 metros de frente, 29... Então, aqui a justificativa é a rua José Varanda. Seja resolvido o problema da rua José Varanda, que não possui saída. Né? É o que já vem discutindo aqui há longo tempo. Aí tem fotos aqui no projeto, se você quiser dar uma olhadinha. É, tem o registro aqui imobiliário, né, parecer técnico de avaliação, feito por corretor imobiliário, né, que é a avaliação desse valor, onde se chegou nesse valor. Tem as fotos aqui. E com isso, aí nós, antes de dar o parecer, nós pedimos, até oficiamos a prefeitura, para informar como seria a aquisição, né, o impacto. Foi aonde nós seguramos para chegar o projeto. Na minha concepção, eu acho que é uma coisa casada. Eu estava até discutindo isso com a vereadora presidente. Porque uma coisa, tudo bem, é autorizar, e a outra você saber do orçamento, aonde está cancelando para fazer aquisição. Mas, para mim, é uma coisa casada. Você vai autorizar sabendo de onde vai ser cancelado, né? Então, aí chegou, essa semana chegou o projeto da dotação orçamentária. Então, são os dois a mesma finalidade, uma para autorizar e a outra é ajustar o orçamento para inserir no plano plurianual a previsão de aquisição. Então, está fazendo aqui no orçamento essa... inserindo, né, a questão da compra. Então, são os dois projetos com a mesma finalidade. Entendeu, vereador?
Mais algum vereador queira comentar? Então, podemos colocar em votação? Em primeira discussão, já foi discutido. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Executivo número 49 de 2020, aprovado em primeira discussão e primeira votação por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária do Executivo número 51 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$40 mil e da outras providências. É em discussão? Sim. Foi o que o senhor vereador acabou de dizer, né?
Sim, queria só fazer mais alguns comentários, mais alguns detalhes. Acho que é uma coisa que a gente tem que se atentar sempre, quando tiver autorização, por mais necessário, né, bem da coletividade, mas a gente tem que pensar também de onde está tirando, de onde está cancelando, né? Essa foi uma preocupação também. E até parece que a comissão foi ouvida. Ah, não, porque não está... A preocupação é quando se retira, né, se cancela a dotação na saúde, na assistência social, né, a gente tem essa preocupação. Às vezes, até é alguma dotação que não vai ser utilizada, mas tem que se ater a isso. Mas, no presente caso, está cancelando aqui, senhores vereadores, da administração, a previsão que estava valor de R$40 mil, aquisição de veículo, equipamentos e material permanente. Parece que é aquisição de veículo para a Secretaria de Governo. Então, está cancelando para fazer essa aquisição. Tá?
Ainda em discussão? Então, vamos colocar em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Executivo número 51 de 2020, aprovado em primeira votação por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 48 de 2020, que determina sobre o recebimento remoto de receitas médicas pelas farmácias e drogarias do município de Bicas e da outras providências. Em primeira discussão. Vereador Rafael.
Rapidamente, senhora presidente. Eu apresentei esse projeto, é claro, com a finalidade do momento que a gente passa, né, de evitar, principalmente que os idosos, as pessoas que têm alguma comorbidade, tenham a necessidade de ir numa farmácia, até mesmo uma farmácia básica. Tinha feito a solicitação aqui da farmácia popular, né, do município, e cria esse mecanismo Eu acredito muito que a gente, eu venho falando que os desafios da nova gestão, da nova administração dos próximos 4 anos, né, que uma delas também, creio que será modernizar a gestão. E isso não só da administração, a Câmara, mas também a sociedade, né, para atender melhor os cidadãos, né, e aí que entra a prefeitura na farmácia básica também, e não só passando essa pandemia, que persista essas facilidades, né, do mundo tecnológico. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso, os idosos, mas sempre tem um parente, né, um filho, um neto, e defendo muito que seja ampliado tanto o ensino para os idosos, né, tem o projeto da terceira idade, que seja feito isso, e que tenha, para momentos como este, facilitar a vida dos idosos, né. Então, é para o momento atual, mas que fique, eu acho que vai dar certo, que fique como uma experiência aí, nas farmácias e, de repente, outros estabelecimentos.
Eu quero te parabenizar, vereador, porque essa situação ela vai acabar, esse impasse que se criou, essa dificuldade, esse medo, a gente acaba tendo que se reinventar, ser criativo, né, para se adequar. E determinadas situações que acontecem, que são novas, a gente está incluindo no nosso dia a dia e estamos vendo que é melhor e que vai funcionar. E muita coisa, como essa sua solicitação, por exemplo, eu acredito que vai ficar. Não é muita coisa pela internet, o comércio vai se adequar. Vai ser uma mudança, acaba que, no final das contas, eu acredito que seja positiva. Porque vai, né, essa situação aí dando certo, porque tudo é novo e tudo é experiência. Mas, com o tempo, se adequa alguma coisa que não estiver funcionando, que não for correto, mas, no final das contas, eu acho que vai ser muito bom. Parabenizar pela iniciativa, vereador.
Não, você imagina, assim, me veio na cabeça, não está previsto no projeto, mas futuramente, vamos pensar naqueles casos mais graves de comorbidades, né, que os médicos fazem a visita, em muitos casos, zona rural, pacientes graves, acamados, né, Tiago? Então, assim, imagina se o município disponibilizar para esses profissionais um tablet, alguma coisa que ele possa fazer a receita e já encaminhar direto, né, a pessoa tem condição de adquirir os medicamentos, tudo, já encaminhar para a farmácia da pessoa ou encaminhar para a farmácia básica. Então, já vai agilizar bastante, né, todo esse trâmite.
Então, já foi bastante discutido, mais algum vereador? Então, em primeira votação, projeto de lei ordinária do Legislativo número 48/2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos colocar, então, em discussão agora as indicações. Número 118, de autoria do vereador Joel. Vereador Erivelton.
Boa noite a todos. A indicação do vereador Joel, por coincidência, você acabou de sair lá do SAMU, eu passei lá porque o meu carro estava para frente ali, já foi resolvido, foi um negocinho simples, eu mesmo peguei e resolvi só para... Tá bom? Só isso, senhor presidente. Boa noite.
Vereador Rafael.
Bom que foi resolvido, mas isso aí, Joel, acontece muito, né, grandes cidades, mas aqui em Bicas tem, eu vejo que tem muitos lugares, independente de bairros, né, tem acontecido isso. E é mais um desafio, acho que um dos primordiais que Bicas tem que enfrentar, a questão do saneamento básico. Né. Foi aprovado agora toda a legislação, né, o marco regulatório de saneamento básico, e Bicas não pode, acho que tem que começar, existe o plano municipal, né, de saneamento básico, nós aprovamos lá no governo Magela, né, nós discutimos e tudo, acho que tem que se fazer algumas alterações, umas adaptações. O município tem que decidir como vai ser feito, buscar recursos. Eu acho que vai ter muito recurso para essa finalidade, porque do que você está relatando que aconteceu ali acontece em muitos lugares da cidade por causa do córrego, né? Então, assim, acho que o município tem que urgentemente, né? São várias situações urgentes, né? Dona Sônia colocou semana passada aqui lá da Saracura, importantíssimo, né? Mas o do córrego também é uma questão de saúde pública, né? Tá aí o Thiago sabe disso. Às vezes muitas enfermidades acontecem pela questão do saneamento, né? O município, nós não sabemos quem vai ser o próximo gestor, a próxima administração, quem vai estar aqui na Câmara, né? Mas que deve se cobrar, a sociedade cobrar, o legislativo, o executivo, andar unido para buscar alguma solução, buscar financiamento para poder fazer o correto descarte, né, o saneamento ali, o tratamento do esgoto. Eu acho que vai resolver muita coisa da saúde e muitas situações, igual você está relatando aí, né, muita volta, né, de quando dá muita chuva, tem a água que sobe no córrego, né, mas tem a que volta pelo esgoto também. Então, se fizer a devida captação, o devido tratamento, né, não aquela situação porca que foi feita, né, a Copasa com a Copil, né, foi um problema, gastou milhões e o negócio não resolveu nada, aquilo era um caso de polícia mesmo. Mas que o município busque meios para poder resolver isso aí.
Esse novo marco regulatório do governo vai ser uma mexida muito grande. Agora, resta saber se o governo vai ter dinheiro para poder... Tomara. O nosso córrego aqui é um valor altíssimo, tanto que até hoje ninguém consegue resolver o problema da maneira correta, né? 122, vereador Joel. Queria comentar?
Boa noite novamente. Eu dando uma olhada ali, eu não entendo de obra não, mas o muro ali que dá acesso por trás ali, ele é muito baixo. E a gente sabe que ali atrás tem vários problemas ali com usuários de drogas, pessoas que moram na rua. E normalmente essas pessoas, eu não estou aqui diminuindo ninguém, que é uma vida triste, não é fácil, mas... ou pode adiantar ter uma pessoa mesmo comum e tentar tirar alguma coisa de lá, porque o muro é muito baixinho, é muito baixo. E a cerca elétrica que dá para o Marcelo Lobo ali já tem uma cerca elétrica em cima do muro. Eu não sei o que seria melhor fazer ali, se era cerca elétrica mesmo, se tinha que aumentar, não sei. Mas fui ali fazer a visita, e conversando com o rapaz lá, ele falou esse lance do mau cheiro dentro do banheiro. Foi resolvido, beleza. Agora, tinha que ver o negócio da cerca, para dar mais segurança para eles trabalharem também. Você não pode ficar trabalhando, dá mais negócio, o problema de saúde. Você não pode ficar o tempo todo olhando para trás, tem que resolver o que você vê ali na frente. Agora, um probleminha, não sei se é legal colocar em discussão aqui agora, mas quando tiver o centro da cidade fechado aqui, eu não sei o que vai fazer para o carro do SAMU sair daqui. Eu estava olhando ali um dia, não sei o que eles vão fazer, se vai fazer rua que sai por trás ali no Sussu ali, não sei. Só que vão ter que fazer porque ali, por exemplo, igual do lado ali, sempre faz... eles alugam ali onde que é a academia para fazer alguma coisa ali. Vai fazer do lado do SAMU? Então, assim, não sei.
Podemos passar para... Diego, vereador Diego. Indicação 119. Indicações 120, 121, vereador Rafael. Alguém quer comentar, discutir? Vamos agora em discussão e votação a moção número 28, de autoria do vereador Rafael. Não, vereador. Mais ninguém? Número 29, do vereador Tiago? Não? Ninguém discutindo. Então, podemos encerrar. Solicitando da primeira secretária, vereadora Sônia, por favor. Não, ué, ninguém falou nada. Sim, pois é, ué. É, coloquei em discussão e votação. Tá, tudo bem. Então, em votação. A moção número 28 do vereador Rafael e 29 do vereador Tiago. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moções 28 e 29 aprovadas por unanimidade. Então, nada mais a ser deliberado, encerramos a nossa reunião, solicitando a primeira secretária, a vereadora Sônia, por favor, que verifique a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Então, boa noite a todos.